Fala, gurizada quarentena de Grêmio. Aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast Dia de Grêmio. Lembrando que você pode enviar a tua história de Dia de Grêmio para diadegremiopod@gmail.com. Aproveita e já segue a gente no instagram.com/diadegremio_ para conferir toda a cultura de um Dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. Ao ouvir o episódio, compartilhe nos stories e marque o perfil do Dia de Grêmio. Assim eu conheço quem está escutando e vocês podem me ajudar a divulgar o podcast, pode ser? Lembrando que você pode ouvir o podcast pelo Spotify, Castbox, Deezer e outros agregadores de podcast. O Dia de Grêmio é um oferecimento de Idea Bank. A Idea é um banco digital com foco em saúde preventiva. Acesse ideabank.com.br e descubra como a Idea pode ajudar você a cuidar da sua saúde. Ao terminar esse podcast, continue consumindo conteúdo de qualidade de Grêmio. Ouça os podcasts Mesa de Bar do Grêmio, Histórias do Tri, Respirando Grêmio, Papo Copeiro, Grêmio Hoje. Assista aos canais de YouTube, Fala Maiká e canal do Center Half. Agora chega de falar. O convidado de hoje é Rafael Verardi. Rafael, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
Boa tarde, Crespo, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite aí de participar do teu podcast, uma honra. Bom, meu nome é Rafael Verardi, tenho 33 anos, eu sou advogado, mas talvez a parte mais importante do meu currículo no que se relaciona a Grêmio esteja no meu sobrenome aí. Eu tenho a honra e o privilégio de ser neto do seu Verardi, sou filho do PC Verardi, que também trabalhou muitos anos, tem muitos serviços prestados ao Grêmio também. Mas sim, a questão do seu Verardi é sempre o que me relaciona, né, diretamente. Então, Tiago, como é que o Grêmio entrou na minha vida? É até meio.
Não tinha como não entrar, né?
Exato. Antes mesmo de eu nascer, né? Antes mesmo da minha concepção, eu acho que já sabia que eu ia ser gremista, porque seria muito, é muito difícil não ser com toda essa influência, né? Dentro da família. Mas até isso me faz lembrar de uma coisa, é engraçado, porque todo mundo ouve, ah, Verardi, Verardi, Grêmio, Grêmio, Grêmio. Mas na verdade, a família Verardi, a nível do meu avô e dos irmãos dele, é uma família dividida. Metade da família é colorada, metade é gremista, não é só de Grêmio. E também com história no Inter. O meu tio avô, meu tio avô Heitor, jogou no Inter na década de 60, enfim, foi bem importante lá. Então, é uma curiosidade, né? A família Verardi, ela não é 100% gremista, ela também tem seu lado colorado. Mas sim, né? Do meu avô para baixo, digamos assim, aí é 100% Grêmio, não teria como não ser. Então, o Grêmio
Sim.
entrou na minha vida no momento que eu nasci. Provavelmente já nasci com uma camiseta do Grêmio no meu lado. Aliás, me vem outra história na cabeça agora. A gente começa a falar e começa a lembrar. No dia que eu nasci, o Grêmio tinha um jogo no interior, não lembro se era Rio Grande, o que que era, no dia seguinte. E o meu vô viajava, né? Na época, ele acompanhava a delegação em todos os jogos. Enfim, o ônibus do Grêmio parou na frente do Hospital Moinhos de Vento. Meu vô desceu para me conhecer, enfim, me dar um beijo no meu pai, na minha mãe, enfim. Depois voltou e seguiu viagem pro jogo. E o Grêmio perdeu. Vamos, eu sou pé frio pelo Grêmio. Perdeu o jogo no interior, era um jogo de gauchão, agora não me recordo quem era, em 1987. Então é isso, é assim que o Grêmio entrou na minha vida, digamos, por uma imposição vinda de cima, não tinha nem como não escolher.
Pelo que tu te lembra, assim, quando que tu começou a lembrar que o Grêmio entrou na tua vida, assim, no, tipo, ah, com 3 anos, 4 anos, já cantava as musiquinhas, já vestia, já falava Grêmio. Como é que foi, assim, tipo, tá, tu nasceu, tua família já era gremista, mas quando que tu te ligou, bah, é Grêmio?
Olha, cara, é que é engraçado porque, claro, eu sou um torcedor normal, comum, como todos os outros milhões de torcedores do Grêmio, mas eu sempre tive um privilégio, né, de poder vivenciar um pouco mais internamente a história e a vida de Grêmio, né, por causa do meu avô e também por causa do meu pai. Então, assim, eu tenho memórias, e aí a gente não fala nem de futebol, mas da instituição Grêmio em si, de, por exemplo, andar de bicicleta eu e meu irmão subindo e descendo as rampas ali do Olímpico,
Vai, que
é, sabe, coisas assim, coisas que não eram, até na época até era aberto, né, qualquer criança que entrasse ali no pátio do Olímpico de bicicleta ia poder andar, não era uma questão. Mas assim, né, a gente, claro, tinha coisas.
Mas era muito normal, né?
Exato, e andava lá por dentro e conhecia os labirintos lá do vestiário que subia para concentração, tinha uma escadinha de metal em espiral, era muito legal, eu adorava aquela escada, não sei por quê. Então, assim, frequentar o vestiário, sabe, essas coisas que obviamente são um privilégio, né, porque não é qualquer um. infelizmente, que conseguiria ter esse acesso. Então eu tenho essas memórias muito afetivas, muito vivas na minha cabeça, assim, de dessa convivência interna, não só do dia de jogo, aquela coisa, mas também desse dia a dia que o meu avô e o pai, eventualmente, depois, viviam lá dentro, eu conseguia participar. Então, essa memória afetiva, muito assim, ainda de criança, e aí não te digo nem assim, ah, tô lá torcendo pelo Grêmio. Claro, eu ia aos jogos, via os jogos, mas era mais assim, uma questão de viver o Olímpico. A gente frequentava muito as piscinas do Grêmio também, naquela época. Isso é uma memória muito, muito querida que eu tenho para mim, assim, porque era uma época muito feliz, eu adorava ir nas piscinas do Grêmio. Aliás, é uma pena, um pecado que aquilo não esteja mais disponível aos sócios, né? Até não sei se hoje, com o número de sócios que existe, naquela época era bem diferente, né? Não sei se ia dar muito certo também 90 mil pessoas poder usar, né, 3 piscinas que tinham lá. Mas enfim, essa é outra coisa que me vem à cabeça, assim, essa vivência de Grêmio que a gente consegue até tirar um pouquinho do futebol, mas como clube, sim, como instituição.
Sim, porque era uma parada meio quintal de casa, meio... Era teu dia a dia, né? Teu pai, teu avô iam e tu já meio que era tua pracinha, né?
Exato, exato. E o avô morou, não a vida inteira, mas boa parte da vida ele morava ali na Azenha, próximo do Olímpico, então tava tudo... E eu com os meus pais, a gente morava também ali na Érico Veríssimo, então era tudo... Aquela região ali era minha casa e o Olímpico fazia parte, entendeu? Desse dia a dia. Então, isso é muito legal, assim. E aí depois, sim, o que eu tenho de lembranças, e aí já falando de jogo, eu acho que daquela época, da década de 90 ainda, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, que eu lembro bem, assim, porra, o gol do Ailton, nosso brasileiro de 96, porra, o Ailton batendo no peito, bate palma pra mim, cara, eu lembro perfeitamente daquela cena lá de dentro, entendeu? Lá das cadeiras, vendo aquilo, aquele estádio pulsando. E, ah, eu adorava, eu lembro. Piá, né? Adorava o foguetório que tinha naquela época com a entrada do Grêmio em campo. Aquilo era fantástico.
Uai, aquilo era demais,
né? Era muito legal, assim.
Vinha lá de cima, lá do terracinho. Lá.
E às vezes quando era um jogo muito grande... Cara, eles botavam um suplementar inteiro de fogos de artifício, sabe? Barulheira e tal. Porra, a criança achava aquilo, né? Aquilo fazia parte do espetáculo. E tu vê, hoje a gente não tem mais isso, né? Então, essa memória, assim, de título mesmo, de jogo importante, eu acho que o brasileiro me vem à cabeça, assim, até mais do que a Libertadores ainda de 95, mas o brasileiro de 96, acho que aquela comemoração do Ailton ficou, assim, marcou a minha memória.
Mas primeiro eu queria entender um pouco, já que tu falou, né, teu avô, ele é a própria história do Grêmio, né? O que o seu Verardi, pela última vez que eu tinha estudado, tinha visto, ele era superintendente do Grêmio, né? O que fazia um superintendente? Essa foi a minha grande dúvida. E tipo, quais foram as outras funções dele? Como é que começou toda essa história?
O vô, ele não foi superintendente de futebol a vida inteira, né? Até porque esse cargo surgiu ali, acho que por volta da década de 90, início dos anos 2000, talvez. Talvez antes tivesse um outro nome. Mas o vô entrou no Grêmio em 65. Na época era o Dr. Kreff, o presidente. E o vô até acho que chegou a trabalhar na empresa do Kreff. E acabou tendo uma vaga na comissão de obras do Olímpico. E o presidente convidou ele para vir para o Grêmio, né, para assumir uma posição no Grêmio. Ele estava em Passo Fundo na época. Ele aceitou e dali nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Em 65 o vô entrou no Grêmio. Então, na comissão de obras. E aí, com o tempo, ele foi assumindo esse papel de gerência, digamos assim, né? Chegou uma época que o vô era gerente. Acho que gerente geral do Grêmio, coisas assim, né? E aí, depois, com... futebol se profissionalizando cada vez mais, surgindo outras figuras, né, de dirigentes e de executivos e tal, ele assumiu esse papel de superintendente de futebol. O que seria isso? É mais ou menos um gerente, digamos assim, né? Então o vô era responsável pelas rotinas diárias de vestiário e do departamento de futebol, então as compras, farmácia, fisioterapia, essas coisas passavam por ele. Ele era, foi por muitos, muitos anos, responsável por essa parte de logística de viagens do Grêmio, né? Então ele que organizava toda a questão das viagens, hotéis, etc. E no futebol em si, né? Ele sempre foi, assim, um cara de muito de um papel de confidência, né, pra, com o treinador, com os jogadores. Tu pode ver que os jogadores que conviveram com ele, muitos, e até é engraçado, no velório, muita gente, muitos dos jogadores que se aproximavam me diziam, pô, teu avô era um pai pra mim. Cara, eu acho que eu ouvi umas 10 vezes no mínimo essa frase de pessoas diferentes, sabe? O Renato, inclusive, fala isso, né, se referia a ele como pai, porque ele era isso, ele era um paizão, assim, então ele tinha um papel muito importante, que talvez isso as pessoas não saibam, né, um papel muito importante de, porra, o jogador tá extrapolando alguma coisa e tal, ele puxava o jogador de lado, dava conselho, ajudava, por quê? Porra, o velho tava lá desde 65, ele viu tudo, ele sabe como é que funciona um vestiário, sabe quais são os problemas que um jogador enfrenta, né, e mesmo a evolução desses problemas com o tempo, né, ele estava sempre atualizado e ele era muito respeitado. Mas respondendo a tua pergunta, então, né, tinha esse papel, né, que talvez não tivesse na descrição do cargo, mas que era, para mim, até a mais importante de todas, né, e a questão...
Gestão de vestiário, né?
Isso, ele ajudava na gestão, né, e essa questão também de gerência do departamento de futebol, né, ele era superintendente de futebol, ele fazia toda essa parte.
Como é que era com a... Com a família, com vocês, ele guardava muita coisa do Grêmio ou ele já compartilhava com vocês? Vocês ficavam... Porque, assim, quando a gente tem aquele imaginário do Grêmio, né? Quando a gente começa a saber muita coisa das entranhas da coisa, começa a perder muito, meio que sentimento, né? Ele compartilhava com vocês ou ele era mais reservado, assim?
E essa é a mais pura verdade do que tu falou, tá? Quanto mais tu vivencia de dentro o futebol, às vezes menos interesse tu tem por ele, sabe? Porque realmente é um meio pesado, complicado, é brabo o negócio. Assim, eu vou... obviamente a gente sabia do que acontecia no dia a dia do Grêmio, né? Eu, no meu caso, né, falando por mim... tanto por convívio com o vô e também quando o pai estava lá dentro, em que pese era o pai, por um tempo, foi diretor das categorias de base, depois no marketing, mas né, lá dentro se acaba se sabendo do que acontece. Então, assim, o vô, assim, compartilhava, não digo que, né, informações privilegiadas, assim, de contratação, essas coisas, não, ele era mais reservado, ele despistava, né, quando era alguma coisa meio, até por né, para não vazar, enfim, por mais que ele soubesse que, né, falando pra gente, isso nunca saía, né, eu nunca, você já soube de muitas coisas que iriam acontecer, que de fato aconteceram, e nunca comentei com ninguém, porque sei dessa confidencialidade, né, e aí acho que é uma questão, né, de confiança da família mesmo, etc. Mas sim, a gente naturalmente sabia de coisas, né, de dentro do Grêmio, mas não tudo, assim, ele era, algumas coisas ele reservava, deixava para falar mais em cima do laço, assim, quando a informação já podia ser pública, de repente, né? Mas, assim, às vezes tu sabe, tu acaba sabendo de coisas até de relacionamentos, enfim, não amorosos, tá? Não vai... relacionamentos interpessoais, né?
Sim, sim, sim.
E, assim, às vezes de pessoas desconhecidas, né? Não, nós não estamos falando de jogador e coisa, daqui a pouco, né? Ah, com um funcionário, alguma coisa. Esse tipo de coisa a gente acaba sabendo. Coisas de folclore do Grêmio que é normal para quem tá lá dentro, né, mas que acaba não saindo para fora. Mas, claro, a gente, às vezes, tinha esse conhecimento, né.
Voltando um pouquinho agora para ti, assim, talvez tu não se lembra, tu não se lembre, por já ter sido uma rotina, né, na tua vida, mas tu te lembra, assim, tipo, o primeiro jogo que tu foi no Olímpico ou os primeiros jogos que tu te lembra de ter ido ao Olímpico e qual foi a tua reação quando viu o estádio?
Ah, cara, eu realmente não lembro qual foi o primeiro jogo. E o fato de eu não lembrar, eu presumo que signifique que eu era tão pequeno que,
uhum,
né, que eu não chego a ter essa memória. Porque provavelmente eu devia ser criança de colo, bebê ainda, né? Tanto eu quanto meu irmão, enfim.
Mas algum jogo que, dos primórdios, assim, quando tu começou a... te ligar que, bah, sou Grêmio, é isso, vivo aqui e hoje tem jogo.
Cara, vou te dizer assim, que eu acho que essa cultura mais independente, digamos assim, né, de assim, vou pro jogo, não vou com a minha família e tal, não tô sendo levado pro jogo, né.
Ah, mas vou não tô pro sendo jogo, obrigado.
Tá? É, exato. Não digo obrigado, mas assim, tô indo com a minha mãe pro jogo, entendeu? Aquela coisa. Não, cultura de independente de ir pro jogo, né? Cara, acho que começou ali no início dos anos 2000, mais ou menos uns 16 anos, por aí, talvez, começar a ter mais essa independência. Aí eu lembro que eu troquei, a gente tinha cadeira, eu troquei o meu título para geral, e aí começou a surgir a geral, aquela coisa, e aí até ali, 2004, 5, 6, 7 não, porque eu tava fora, mas ia direto na geral, conhecia toda a gurizada ali, até fazia parte da banda ali, tocava um dos bumbos da geral na época lá. E aí, então, acho que sim, essa forjada de caráter, digamos assim, de Grêmio, para mim, o que eu tenho mais forte realmente surgiu na ruim, né? É engraçado isso. Eu acho que muita gente, tanto da minha geração quanto de uma geração mais para baixo também, uma gurizada um pouco mais nova, forjou seu caráter ali, entendeu? Com o Grêmio mal, e aí surgiu a geral, aquela coisa, e aquele afloramento da paixão pelo Grêmio foi uma coisa muito muito louca, assim, muito umbilical que surgiu, né, entre aquele bando de maluco atrás do gol. Pouco tempo contaminou o estádio inteiro, e a torcida do Grêmio, eu acho que dobrou sua paixão, digamos assim, se é que isso é possível, né, naquela época. E o Grêmio voltou daquele jeito que voltou, e então, para mim, eu tenho muito vivo isso, assim. Eu sedimentei o meu amor pelo Grêmio, uma coisa mais irracional mesmo ali, naquele período.
É, muito isso que tu falou de se forjou na ruim, né? É muito. É bem interessante ver isso, porque acho que as amizades de Grêmio surgiram muito, e toda essa força pela mais fanática e coisa arada, a mais chata, a mais corneteira, é porque a gente não largou na ruim, né? A gente viveu um tempo muito foda e que só tinha as amizades de Grêmio e a cornetinha pra nos apoiar, né? Isso que tu falou é muito real, assim, tipo.
É exatamente isso, assim, cara. Desculpa te interromper, mas é para não perder o gancho. Se tu pegar assim o Twitter, tá? Que eu acho que é uma ferramenta perfeita para tu tirar alguns indicativos, assim. Tu vai ver assim uma galera de 25 a 40 anos que viveu a fase ruim ali no início dos anos 2000. E aí, voltamos agora. Então, assim, a gente tá um pouco mais tranquilo, porque, porra, eu tava no inferno não faz tanto tempo,
Sim.
né? E, porra, agora já ganhei uma Libertadores de novo. Tu sabe, dá uma calma, né? A gente sabe que a gente não vai ganhar uma Libertadores por ano, né? E aí tu pega essa gurizadinha já um pouco mais nova, que tá forjando só nessa boa que nós estamos. Porra, aí a gente começa a perder, enfim, né? O momento atual do Grêmio tá meio complicado, mas enfim, nada perto do que, né? De crise de verdade, na minha opinião. Uma crise técnica, enfim, mas. E aí a gurizada já quer a cabeça de todo mundo, tá tudo errado,
Fora
sabe?
Renato, fora
Fora.
Renato.
É, cara, eu acho que até é justo, né? Daqui a pouco tu querer trocar o treinador, enfim, não concordar, beleza. Agora, tu achar que tá tudo errado, e porra, tá tudo errado no Grêmio. Calma, cara, a gente, né? Não é assim, não se ganha tudo todo ano, né? E acho que quem já passou por uma fase ruim de verdade tem essa cicatriz já bem fechada, né? E tá mais acostumado, então, ao alto e baixo, e saber que, né, que as coisas não são assim.
Tadinha que tá se formando hoje tem que saber que teve um ano que a gente só fazia gol com chute do Rockenbach, né? Então,
Exatamente.
hoje sofre com tendo Lucas Silva chutando direito, né? E achando que eu trocar o Renato vai ser a solução, mas gurizadinha, não vai vir o tal do Heinze, não vai vir esse técnico de FIFA que vocês querem. Vai vir o Lisca doido.
Tem isso também, né, cara? Os caras, eu não sei de onde é que surgiu essa história do Heinz e tal. Eu não sei se é porque o Coudet tá lá do outro lado, então, não, a gente tem que ter um Castelhano também. Aí tu foi olhar os números do cara, nada demais. Tá, mas e aí? É só porque habla? É, entendeu? Ah, não, é que ele era um jogador a fuder, tá legal, mas daí, né? Então, assim, tem muito essa.
Tudo bem pedir fora Renato, né? Mas desde que tu saiba que não vai vir quem tu quer, vai vir um Lisca doido da vida pra botar fogo no vestiário.
Essa gurizada também tá muito famosa, né? Geração PlayStation, geração Football Manager. Então, assim, não, aqui, ó, vamos mandar o Renato embora, a gente contrata o fulano lá como se estivesse jogando Football Manager, assim, né? Como se fosse vestiário de clube de futebol, velho. muito foda. É assim, ó, velho, se tu não tem a mão firme, isso é, pra mim, o maior trunfo e virtude, e eu falo isso de uma forma positiva, que o Renato tem, é tu ter os caras na mão, teu grupo na mão, isso aí já é meio caminho andado. Isso aí, porra, pega o Roger, todo mundo diz que é um puta de um treinador, o treino do Roger é maravilhoso e tal, beleza. Mas, né, a gente viu aí, e aconteceu aqui no Grêmio, né, falta daí aquela pegada de vestiário.
Esse jogo de cintura, né?
Isso, e não é porque, ninguém gosta do Roger, o Roger é um cara chato, o Roger é um cara ruim, né? Não, cara, às vezes é característica pessoal, né, da pessoa, e, pô, Renato, aquele jeito dele e tal, então ele leva os caras, porque assim, tu acha que tu é malandro? Eu era duas vezes mais malandro que tu, rapaz. Eu inventei a tua malandragem aí, foi eu que inventei aqui dentro.
Eu que inventei a resenha.
Exato, então assim, aí os caras respeitam por isso, sabe, e compram com ele e tal. Claro que às vezes eu acho que isso atrapalha, né, e aí... que é o que alguns criticam no Renato, né, enfim, da questão do bruxismo e tal, ele é que ele protege o grupo porque ele ganha respeito interno, né, dos caras lá dentro, sabe que os caras não vão deixar ele na mão, só que aí, às vezes, pra fora, parece que ele tá, né, protegendo, enfim, os bruxos.
Ainda em vestiário, assim, já que a gente entrou nesse assunto do vestiário, seu Verardi contava algumas histórias de vestiário, pode ser de times... das antigas, ou mais atual, assim, alguma história de vestiário ele contou pra ti, que tu possa contar pra gente?
Cara, eu vou te dizer, assim, que tem algumas histórias de viagem. Porra, eu tinha um hábito que, porra, chega a me dar um aperto no peito de saudade, né? Eu saía muito com o vô, a gente gostava de sair pra jantar, saía eu e ele, a gente ia no cinema e jantava. Isso até há mais tempo, assim, era um pouco mais piá. E pá, que ele contava histórias, né, várias histórias de viagem, coisa que acontecia, até nós tomar uma garrafa de vinho e ele soltava a língua, né, tem muita coisa que nem dá pra contar, porque são histórias pessoais de terceiros, enfim, tem algumas, ou até várias histórias que estão no livro dele. Tem uma história que eu lembro, assim, que eu sempre achei muito, muito fantástica, que inclusive envolve o Renato. Eles estavam numa excursão, o Grêmio estava numa excursão, eu não lembro se era na Noruega, uma coisa assim, era algum país escandinavo, algo do tipo. E aí eu lembro que tinha algum problema que não estavam deixando o Grêmio embarcar, porque não sei se alguém estava sem algum documento, que era e tal. Ninguém conseguia desenrolar. E era uma comissária lá, que responsável, que cara fechada e não tinha jeito. E aí eu vou já, puta merda, e agora, né? O que vai acontecer e tal, não sei o quê. E aí disse que o Renato disse, o que houve, seu Verardi? Peraí. Diz que o Renato foi, eu vou até hoje, não sabe o que aconteceu exatamente. Que o Renato foi até o balcão, ficou ali uns minutinhos, voltou com um sorriso no rosto, pronto, seu Verardi, tá resolvido. E aí o Grêmio conseguiu embarcar, sei lá se ele deu, né? Meteu um xalalá na mulher lá, já desdobrou ela e resolveu. Então, cara, essa história eu tenho muito carinho por ela, assim, porque eu lembro bem direitinho quando ele me contou, a gente tava jantando e tal, dava risada. Ele adorava o Renato, Renato era o filho pra ele, assim. Tem uma foto até famosa, e acho que tá até no livro dos dois, preto e branco a foto, os dois caminhando, assim, acho que no Olímpico, no pátio do Olímpico. E retrata bem essa relação deles, assim, é muito legal. E não só com o Renato, né, ele tinha os bruxinhos dele, cada
temporada. Quem eram os bruxinhos dele?
Tinha vários, cara, o Derlei é um cara fantástico, até hoje a gente tem uma relação próxima aí com o Derlei. Isso é uma coisa legal, que agora a gente começa a conversar e vai lembrando isso.
Uhum, uhum.
O Derlei, a gente tinha uma relação de amizade, assim, com o Derlei, a família e tal, de frequentar aniversário de filho, sabe? Então era uma coisa assim, isso era muito legal, imagina, porra, hoje tem aniversário da filha do Derlei, entendeu? Tipo, uma coisa surreal, assim, né? E que pra gente era comum, assim, era uma coisa muito doida. Eu paro e penso, né, olho pra trás e digo, porra, olha isso, sabe, pô, cara, um dos maiores ídolos da história do Grêmio, a gente tinha esse convívio pessoal, assim, fraterno, isso é muito legal. Mas assim, os bruxinhos, né, ele sempre teve, tem os caras que ele era mais chegado, talvez os caras que confidenciavam bastante com ele, enfim, agora de cabeça talvez eu não me lembre, de repente com o tempo aí a gente conversando eu vou lembrando alguns. Mas o Derlei com certeza, o próprio Roger, era muito amigo do vô, tem vários aí, daqui a pouco eu vou lembrando.
Aí tu mencionou o livro dele, né, qual é o título do livro mesmo?
Seu Verardi, o Grêmio, uma história de amor.
Tem alguma história que ele te contou que tu possa contar pra gente que não está no livro?
Não te digo que seja uma história mas tem um personagem que, cara, ele faz parte da nossa família, assim, porque ele era uma entidade da nossa família, o Seu Takahashi. O Seu Takahashi era o representante do Kawasaki Frontale no Japão.
Tá, vai escrever.
Isso, lembra que o Grêmio tinha aquele convênio com o Kawasaki Frontale, que a gente... Era o Kawasaki Frontale, né?
Isso, que tem as cores do Grêmio, é o Kawasaki.
E ele era o representante do Kawasaki, o Seu Takahashi. Ele falava um português, assim, meio carregado. Parecia que tinha uma batata na boca. Cara, e ele era muito, muito, muito amigo do vô, assim. Eles tinham uma relação de amizade mesmo, assim, né? Ficaram muito próximos. Então, o Seu Takahashi era uma coisa... Até hoje a gente brinca, Seu Takahashi, Seu Takahashi. Seu Takahashi veio uma vez para um dos jantares de aniversário do Grêmio. E eu lembro que o vô não pôde ir. E eu fui e levei o Seu Takahashi no jantar. Aí passou, tinha sushi no jantar lá do aniversário. Aí eu olhei pra ele, bah, Seu Takahashi, o senhor vai comer o sushi brasileiro aqui, cheio de invenção, né? Acho que o senhor não vai gostar. Ele olhou assim, botou um na boca. Não, Rafael, muito melhor que o japonês. O Seu Takahashi adorava comida brasileira, assim, ele, sabe? Ele gostava do sushi invenção aqui, que tem no Brasil, adorava churrasco, carne, pizza, enfim. De japonês não tinha nada, Seu Takahashi. Então, assim, o Seu Takahashi é uma coisa... Eu acho que não é uma pessoa que era, né, que se falava, enfim, a torcida nunca soube muito bem quem era o Seu Takahashi, mas ele era esse cara, ele era o cara do o representante lá do Kawasaki Frontale, que tinha toda aquela questão, acho que o Tinga foi pra lá, inclusive, por empréstimo, né, naquela época, por causa desse convênio. Então, esse é um cara, eu não sei se o Seu Takahashi é mencionado no livro, se eu não me engano até é, talvez seja, teria que reler aqui, mas...
Ai, que legal.
Seu Takahashi, figuraça.
Daí agora a gente pode voltar, né, pra tua relação olímpico e tal. Como foi pra ti essa troca de olímpico-arena, principalmente porque tu foi forjado no olímpico, né? Então, como é que foi pra ti essa mudança? E pode falar sobre os últimos jogos no olímpico também, tudo que tu quiser mencionar sobre essa transição, como é que foi pra ti?
É difícil, assim, porque eu acho que todo gremista, por mais que adore a arena e quisesse a arena, enfim, a gente tinha aquele carinho pelo Olímpico, que ainda tem, né, que ainda existe, e não foi fácil, né. Mas era aquela coisa, eu acho que se tu parasse racionalmente, pensasse, fazia sentido, né, o Grêmio precisava se modernizar e ter... A arena é fantástica, e não foi outro o resultado, né, foi só a gente se mudar pra arena, o Grêmio... já se reorganizou e deu um salto e voltou a conquistar títulos. Enfim, eu acho que a Arena tem muito, muita parcela de responsabilidade por isso, assim. E isso é engraçado, que se falava, né, mesmo antes, olha, a mudança para a Arena vai botar o Grêmio em outro patamar, o Grêmio vai se... E aconteceu, de fato, né? Porra, vem jogadores de fora aí, e tanto a Arena quanto o nosso CT também é uma coisa fantástica. Os caras vêm e ficam embasbacados, né? Porque realmente é uma coisa de primeiro mundo. Então, eu era apoiador da Arena, tá? Eu acho que, claro, algumas coisas deveriam ter sido feitas de forma diferente, mas também não aconteceu e é normal, né? A gente olhar com os olhos de hoje para trás também, é muito fácil, né? Na época, enfim, de repente estava se tomando alguma decisão achando que era acertada e depois se viu que não era. Mas os erros se corrigem, né? E isso vai acontecendo. Mas é difícil, cara. Eu tinha um carinho muito grande pela região do Olímpico, especialmente, né? Acho que talvez... Ah, hoje tá, beleza. A gente adotou, né, ali o Humaitá como a nossa nova casa e tudo certo. Mas, porra, a gente era o time do bairro da Zenha, né? A gente perdeu um pouquinho, agora tá só na música, né? Então aquela coisa, talvez, de repente, ter pensado em alguma coisa de fazer o estádio lá na mesma área, né, no local, enfim, isso se ventilou. Mas, enfim, cara, as coisas mudam, né, e provavelmente a Arena não vai ser o nosso último estádio. Isso vai acontecer de novo em algum momento, de repente a gente nem vai estar vivo aí para ver, mas creio que isso aconteça. E é engraçado, porque internamente, na minha família, o vô inicialmente, não que ele fosse contra a Arena, mas para ele, porra, ele viveu a vida dele inteira dentro do Olímpico, né? Então, eu acho que para essa geração mais antiga era mais difícil, né? Pô, olha o Dr. Hélio Dourado, né, ferrenho contra e aquela coisa. Então, eu acho que o pessoal mais antigo tinha mais esse apego, essa coisa de não querer, achar que estava bom, que não precisava mudar, que era só fazer alguma reforma, alguma coisa, e uma geração mais nova que via como a oportunidade do Grêmio dar um salto, né? Então, dentro da minha família mesmo, e na época o pai estava no marketing do Grêmio, né, na questão da
Ah, teu pai era
transição.
do marketing do Grêmio?
Sim, meu pai era o executivo de marketing do Grêmio na
Ah, que massa.
época. Então, aquela história do abraço olímpico, a corrida do Grêmio, tudo aquilo que teve, né, naquela época, foi da época dele lá. Enfim, e aí tinha essa dualidade dentro, assim, eles discutiam, normal, né, sem brigar, não era essa questão, uma discussão sobre, né, ah, tem que fazer, não tem que fazer, enfim, e depois o voo, e eu acho que qualquer um, inclusive o Dr. Hélio Dourado, quando pisou lá dentro, tu olha aquilo e diz, meu Deus, isso aqui é do Grêmio, olha, né, é fantástico essa sensação de pertencimento, a gente olhar e dizer, porra, isso aqui é nosso estádio, olha que coisa maravilhosa. E é, esse papinho aí de que o Grêmio não é dono do estádio é uma bobagem que existe. O Grêmio é dono do estádio. Os direitos de superfície lá são compartilhados por um tempo depois, né? Para nós, inclusive, eu acho que hoje era até melhor deixar assim como tá, deixa o tempo passar, porque isso ninguém pensa, né? Estádio é. O custo de manutenção do estádio, do Olímpico, já era altíssimo, da Arena é muito alto também. Então, o Grêmio não tem esse custo, né? Eu acho que está funcionando bem. Não... Essa pressa toda eu não compartilho tanto, porque eu acho que a gente passa a assumir um passivo aí que antes não existia. Bom, mas aí nós estamos entrando em outro assunto. Mas sim, a transição foi foda. E cara, para mim, o meu jogo pessoal de despedida do Olímpico foi um Grêmio São Paulo. Eu acho que foi tipo, não, ele não foi o último jogo, acho que foi, sei lá, 3 jogos antes do último, algo assim. Mas para mim, eu me despedi do Olímpico ali. Que a gente saiu perdendo o jogo e nós viramos o jogo no final, assim. Cara, eu acho que esse jogo foi o do Fica Luxemburgo, inclusive.
A torcida do Grêmio é muito a fuder, né,
É, mas
meu?
cara, mas peraí, vamos parar pra pensar, porque a torcida do Grêmio adora olhar pra trás e, ah, né, aquela coisa.
Mas naquela época eles
Porra,
estavam
velho,
merecendo, né?
claro, meu, o cara tava bem, entendeu? E acontece essa coisa de esse imediatismo do futebol às vezes me irrita, sabe? Tu diz, ah, mas como é que pode? Cara, na época o cara tava bem, ele tava levando o time bem, enfim. Bom, Grêmio e São Paulo. E aí a gente virou aquele jogo no final, assim, foi um jogo aguerrido, peleado. Cara, foi uma virada com a cara do Grêmio, aquela cara que a gente gosta, sabe? Assim, sofrido e pá, o estádio explodiu com aquele segundo gol, explodiu. E, cara, quando eu vi, eu tava chorando comemorando o gol, assim, parecia uma criança. E eu olhei pro lado, eu tava nas cadeiras nesse dia. E eu olhei pro lado e o vô tava no meu lado. E o vô tava aos prantos chorando comemorando o gol. Cara, isso tu não tá entendendo. Porra, o velho que viu tudo na história do Grêmio, entendeu? Ele se emocionou com aquilo também. Eu disse, porra, não sou louco, né? Teve um sentimento especial aquela vitória, porque foi uma vitória de virada, a gente já tava em clima de despedida do Olímpico, foi assim, tipo, sabe, o último jogo de garra, de virada, enfim, do Grêmio. E, porra, o seu Everardo sentiu a mesma coisa, porque eu olhei pro lado, era eu chorando que uma criança e o seu Everardo chorando que nem uma criança, a gente só se
Se o homem
abraçou e...
sentiu, como é que eu não vou sentir, né?
Exato, entendeu? E, porra, a gente se abraçou e disse, que do caralho, eu tenho, assim, esse jogo na minha memória como... Eu me despedi do
Era
Olímpico
qual
ali.
era o Campeonato Brasileiro, mano?
Foi no Brasileiro. Inclusive, cara, esses dias eu tava. Passou no Twitter, assim, alguém relembrou esse jogo e foi bem. Era um vídeo da comemoração do segundo gol. E, cara, o estádio, assim, ó, era.
Foi abaixo, né? Eu acho que
Explodia,
eu vi.
entendeu? Foi muito forte, muito forte, muito forte. Eu acho que eu não sou. Não devo ser o único que considera esse jogo como a sua despedida também do Olímpico, porque ele realmente foi muito marcante.
Sim, vai, tu tá lá, tá emocionado, tu olha pro lado. Um cara que tem a história do Grêmio nas paletas, tá chorando também, pô. Então, alguma coisa tem, né?
Foi o que eu pensei, ah, não sou louco, né? Não tô chorando de bobo aqui. O velho sentiu também o que eu senti.
Então, só pra resgatar um pouquinho ainda, quando tu falou ali que na tua família, assim, sobre a despedida do Olímpico, então era meio tipo, alguns concordavam e outros não concordavam, era isso? Sobre a mudança de Olímpico para Arena.
Isso. Eu falei até mais especificamente meu avô e meu pai, né, eles tinham visões diferentes de como tratar, de repente. E aí eu acho que é um conflito de gerações, digamos assim, né?
Sim, teu pai era a favor e teu avô não.
Não que o vô não fosse a favor, tá? Mas talvez o vô, na época, achasse que devia ter sido feito diferente, de repente tentar fazer um novo estádio no, na própria área do Olímpico, ou reformar o Olímpico, que seja, entendeu? Talvez mais conservador, assim, essa ideia.
Aí tu mencionou outra coisa que aí eu quero ver se tem alguma visão, né, da tua família sobre isso. Tu falou que teu pai foi executivo de marketing do Grêmio, né? E hoje é público e notório os problemas de marketing que o Grêmio enfrenta, né? Tanto no básico, assim, como um lançamento de camisas, como um, simplesmente um erro de estagiário de Twitter, assim. Vai de ponta a ponta, para ali no meio entre uma comemoração de aniversário, estratégias e tal. O que teu pai tá achando, assim, do marketing atual do Grêmio? E se ele fala alguma coisa sobre, ou até mesmo tu, assim, que tu acharia, como tu tem um pai, já teve um familiar dentro do marketing do Grêmio, o que tu acha, assim? Inclusive, antes de começar a falar, eu já tive algumas rusgas com o estagiário do Twitter, assim, mas agora estamos em paz, um abraço, João Pedro. Sei que ele faz o possível e o impossível, mas às vezes acaba não rolando.
É, cara, e aí que eu vou até aproveitar esse teu gancho, tá? Conhecemos, né, o Beto, ele é um profissional maravilhoso, e tem toda a sua história, seu currículo, não, eu não vou nem entrar nesse mérito de analisar, tá, o trabalho dele, porque não me cabe, tá? E não acho que seja um trabalho ruim, nem nada como... Né? Não é essa questão. Eu vou abordar esse teu tema por outro enfoque, por outro viés. Cara, trabalhar com futebol num clube como Grêmio, como Inter, como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, um grande clube, é o maior apedrejamento que um profissional pode ter, tá? Porque eu vou te dizer o seguinte, cara, tu nunca vai agradar todo mundo. Nunca. Nunca. É impossível, cara. É impossível. Uma mesma ação vai ter gente que vai dizer, tu é o cara, que coisa maravilhosa. E o outro cara vai dizer, tu é um animal, tu não sabe nada. Sabe? Cara, é muito difícil. Por quê? Por que que é difícil? E acho que talvez isso justifique por que que os salários no mundo do futebol são tão altos, né? Porque, cara, tu lida com paixão, entendeu? Tu ser, sei lá, o presidente de uma empresa que vende um produto tal, cara, tu não tá lidando com paixão, entendeu? O cara compra porque ele gosta do teu produto, sei lá, porque ele gosta da tua cerveja, gosta do teu tênis, da tua roupa que tu vende, né? Enfim, do teu produto ou teu serviço. Cara, futebol, tu trata com o irracional, com a paixão, com o ódio, e tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, assim, cara, e o time vai mal, o time tá mal, a culpa é de todo mundo, é do marketing, entendeu? Todo mundo é culpado, é muito, muito, muito difícil, tá? Não é uma coisa fácil, assim. Então, trabalhar com futebol é brabo. Então, voltando, tu nunca vai agradar todo mundo, tá? Porra, por exemplo, pessoal, falando mais do passado agora, tá? A questão do centenário, do Grêmio, eu sei que muita gente diz, ah, como é que pode, não fizeram nada. Era o meu pai também naquela época. Cara, o Grêmio não tinha... Era pós-ISL. Não sei se vocês vão se recordar disso. O Grêmio não tinha dinheiro pra comprar papel higiênico. Entendeu? Então, e o pessoal queria uma mega festa com atrações e tal. Cara, nós quase caindo. A gente não caiu na última rodada naquele ano. Nós quase caindo sem dinheiro pra nada. Enfim, sabe? Assim, é muito fácil tu olhar, porque as pessoas acham que é muito fácil. Né? Eu não tô dizendo que... Aqui, ó minha estagiária aqui entrou em cena. Eu não tô dizendo que seja fácil, que não é essa a questão. Mas é muito fácil criticar sem, às vezes, né, ter todas as informações necessárias. É difícil, cara, é difícil. Então, assim, tu fazer marketing, por exemplo, sem dinheiro é complicado. Eu não tô nem falando dos dias de hoje, né? Eu tô falando mais do passado. É bem complicado. Então, assim, cara, tinha mil e uma coisas que foram planejadas, por exemplo, pro centenário, que foram vetadas. Por quê? Porque não tinha dinheiro para fazer. Tu entende? Então, assim, ah, mas tem isso. Ah, cara, às vezes tem ideias mirabolantes que surgem da torcida, que muitas são válidas. Pô,
se eu não me engano, o Abraço Olímpico foi uma ideia que surgiu da torcida e tal, que foi aceita.
O Abraço Olímpico, inclusive eu conversei com a menina que passou essa ideia pro marketing, fez toda essa correria, que foi a Débora, eu me esqueci o sobrenome, a Débora Capelari. Eu até conversei com ela, nem sabia dessa história, e ela que agilizou toda
a... Isso, a ideia chegou lá e disse, porra, fantástico, né? E aí se pegou aquilo e deu uma proporção que tinha que tomar, e de fato tomou, foi muito legal aquilo. Então, assim, uma coisa, né, são ideias que vêm e que são factíveis, mas tem coisas aí, às vezes chega, assim, ideias mirabolantes que o pessoal acha, sabe? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que tem que ter um pouco de calma, tá? Eu acho que é corretíssimo tu criticar construtivamente, né, enfim, e apontar onde é que tá errado, o que poderia melhorar e tal. Agora, pô, também dizer que, ah, não presta, de uma hora pra outra, né, e tu vê que, assim, foi uma coisa que surgiu, cara, se o Grêmio tivesse apresentado o tal do Cavani naquela live, ninguém ia falar absolutamente nada do que aconteceu no resto, saca? Porque, então, assim, aquela crítica forte que teve lá da live, que realmente teve muitas, muitas falhas, né, enfim, tava carregada pela frustração que acabou sendo gerada, né, e aí a gente entra também em outra coisa, né? Da expectativa que acabaram gerando, não sei porquê, de dentro do próprio Grêmio, né, acho que não sei porquê se criou uma expectativa, não, e aí a imprensa jogou gasolina na fogueira e o negócio estourou. Mas, enfim, eu tô tergiversando um pouco, porque, assim, eu não vou entrar em... Não posso, nem quero entrar.
Não, no... precisa fazer um registro. Acho que foi a primeira vez que a palavra tergiversando apareceu no podcast.
Ah, perdão. Cacuete, advogado.
Ah, é o Grêmio e sua gente, nós somos culto.
se me vissem bêbado antes do jogo, não iam associar o tergiversando a pessoa. Mas, cara, então, assim, né, a questão de marketing, comunicação, acho que dá para melhorar, mas também não tá tudo errado. A ponderação, meio termo. E eu sei, assim, talvez eu tenha essa racionalidade que muitos não vão ouvir, vão dizer assim, esse cara aí era filho do PC, bah, o PC era, não gostava, entendeu?
Só deixa eu fazer um meia-culpa, principalmente do que eu vejo na torcida, e também é muita coisa do que eu acho, assim, né? E os problemas que falam que o marketing tem, não veio só por causa dessa live de aniversário e tal, mas, assim, entendendo, sem ser dodói, né, que acha que tem que dá pra fazer tudo, mas realmente não dá. Às vezes tu tem que, não consegue nem ir atrás dos jogadores, né, pra fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, tem a torcida, os que não são dodói, conseguem enxergar que aquilo que é possível ser feito, diante de tudo aquilo que não dá, né, não tá sendo feito, entendeu? Foi por isso mais essa pergunta que eu quis. Porque, assim, diante daquilo que pode ser feito, dá pra fazer um monte de coisa que não tá sendo feito, sabe? Por exemplo, os mínimos, por exemplo, tu anunciar uma contratação em que o nome do atleta é Luiz Fernando, no tweet tu bota Luiz com S, na arte é Luiz com Z, e esse erro é um erro básico de marketing. Né? Aí, digamos assim, aí tu vai lá, tu vai lançar uma camiseta, tá certo que tu depende da Umbro também, mas como é uma... Primeiro, parece que tu não conhece a torcida e por que que vende, né, as coisas. Vendeu essa camiseta porque é uma camisa diferente, símbolo de 22, né? Então parece que tu não conhece e aí tu tem gente esperando há um mês para teve que entrar numa lista de espera. Então, coisas assim que podem ser feitas direito e não estão sendo feitas, sabe? Então por isso que eu quis te perguntar mais sobre isso. Sei que muita coisa não pode ser feita, sabe?
É, cara, aí é um ponto que eu discordo do meu pai, porque ele acha que é responsabilidade, sim, do marketing, também a parte de comunicação. Eu acho que são coisas complementares, mas que ao mesmo tempo tem diferenças, entendeu? Que eu acho que daqui a pouco o cara tá lá preocupado com os contratos de patrocínio e tal, papapá, discutindo contrato. Não necessariamente esse cara tem que ser o cara que vai criar estratégia de comunicação no Twitter, tu entende? bom, na época lá do pai, acho que a rede social estava recém começando a engrenar, então sequer se existia essa figura da pessoa que, né, que era o sei nem como é que chama aí hoje, o cara que comanda a rede social, enfim. Enfim, o operador, né, do perfil. Não sei quem é, não conheço, mas eu acho que, assim, deu para se notar que a torcida não estava muito feliz com a metodologia, como é que estava sendo aplicado, né, e deu uma chiada forte e mudou, né? É visível que o Twitter do Grêmio, especialmente, pelo menos é a rede que eu mais acompanho, que o Twitter do Grêmio mudou a postura, assim, né, aquela coisa de lembrar aniversários e datas comemorativas, porra, não estava acontecendo, né? E aí tu via lá as arrobas dos influencers, ou aquelas arrobas, né, de Grêmio na história, aquelas coisas assim, fazendo, né, as lembranças, e enquanto isso o perfil oficial não fazia.
É, eu sempre digo, né, aquilo que o Grêmio não faz, ele abre brecha para alguém fazer, né?
Exato.
Tanto que foi por isso que surgiu o Dia de Grêmio, por exemplo, que é para valorizar a torcida do Grêmio, né? Porque o Dia de Grêmio, ele não é só um podcast. Quando a gente não tá em pandemia é desgraçado. Eu documento muito do nosso chão ali, né? Do nosso pré-jogo, né? Então, por isso que surgem vários perfis.
Sim, sim. É, e ali em volta da sede tem alguns vários perfis, figuras, né? Terreno fértil. Mas então, cara, o que eu te falei lá, alguns pontos, porque tu mencionou assim, usar a imagem do jogador e tal. Cara, isso é uma complicação que tu não tem ideia, assim. E aí não é nem culpa tanto do marketing, mas da cultura do futebol no Brasil.
Não, com certeza. Isso é uma das coisas que eu não coloco nem das coisas que dá para fazer e não são feitas. Eu sei a complicação, tanto conversando com os amigos que trabalham lá, porque a gente sempre indaga, né? Então...
É, não, mas a questão até legal de usar a imagem do jogador num produto, tá? Cara, e aí se tem uma convicção, assim, de que tem que pagar mais, e o cara não se dá conta, aí, mas ele já ganha direito de imagem, tá, mas peraí, direito de imagem, na verdade, direito de arena ou direito de imagem? Eu vou entrar numa seara meio jurídica aqui, mas tu entende, mas é que às vezes o pessoal acha que é a mesma coisa e não é, né, então assim, pô, por que que não usa o Renato pra fazer o bonequinho do Renato? Cara, talvez falte sentar com o Renato e negociar, mas aí daqui a pouco o Renato diz, não quero, e aí tu tá na mão, entendeu? Não tô dizendo que é o caso, tô dando um exemplo hipotético, né? Os bonequinhos do Jeromel, do Kahneman e tal. Tá, mas peraí, tem que pegar o contrato lá dos caras e ver exato se isso tá incluído. Aí, o que que o jogador vai dizer? Cara, não sei, fala com o meu agente. E aí, meu amigo, né? E aí, às vezes, né? Às vezes a coisa não sabe que é meio inviável. E isso é uma cultura daqui, tá? Porque, porra, tu vê em tudo que é outro lugar do mundo, especialmente na Europa, o jogador chega lá, no dia seguinte já tem o bonequinho, já tem o produto, né, fazendo merchan lá com a imagem do cara. Então, o que a gente não tá fazendo igual aos caras lá? E às vezes, daqui a pouco, tu vai ver o contrato é igual, só que aqui a cultura diz, não, né, sabe? Começa essa coisa e se passa muito a mão, na minha opinião, tá, pessoal? Eu acho que se passa muito a mão na cabeça do jogador. Dos profissionais de futebol, assim, tipo, não, sabe, porra, cara, tu ganha 500 pau por mês, entende, pra jogar bola, que a gente paga pra jogar aqui fora, tu entendeu, tu tá ganhando muito, cara, não tô dizendo que a vida é fácil, porra, os caras passaram por muito perrengue até chegar lá, isso é inegável, entendeu, não é essa questão, mas, porra, tu já chegou, então, dos poucos que chegaram, entendeu, tu tá ganhando 500 mil por mês. E aí daqui a pouco, né, existe essa cultura de, sempre, porra, bicho, pra mim bicho é uma coisa absurda, assim, de existir, entendeu? Bicho pra ganhar, mas vem cá, tu já ganha tudo isso aqui de salário, tu quer mais bicho ainda pra fazer o teu trabalho, que tu já tá... É, coisas que, né, que não me entram na cabeça, assim, mas que existem, né? Essa é a cultura do futebol brasileiro. Então, a questão do uniforme lá que tu falou também, cara, isso é outra coisa, assim, não depende só do Grêmio, tá? Aliás, depende muito mais do fornecedor do material, entendeu? E aí o fornecedor dizer, cara, eu só consigo te entregar 10 mil camisas. Aí o que tu vai dizer? Não, então eu não vou lançar a camisa enquanto tu não tiver 50 mil de estoque? Ou, né, é foda, assim, a gente olha, porque a gente vê o problema que está nos afetando e mete o pau, né? E aí eu acho que tem dois caminhos. Um, realmente não foi feito alguma coisa e há um erro, né? Por parte do próprio clube, no caso. Ou dois, não, só um pouquinho. O clube não tinha o que fazer porque não depende dele, né? Entende? Reclama para Umbro, para pênalti, para capa, quem quer que seja, para o fornecedor. Né? E a Umbro, cara, inclusive é uma das melhores fornecedoras que eu conheço, assim, não tô falando nem de beleza, do design, não é nem isso, mas que os clubes trabalham bem, assim, e gostam porque a logística de distribuição da Umbro é boa e tal. Então isso a gente não pode reclamar também. Mas sim, é frustrante não ter como comprar a camisa porque ela esgotou, né?
Mas muito bom saber se ouvir esse contraponto, né? Até porque eu sou muito contra esse marketing atual. e eu vejo gente reclamando e tal. E é muito bom ver esse contraponto de gente que já teve lá dentro, né? De gente que já teve familiar lá dentro, né? Então, muito interessante. Eu não sabia que teu pai era executivo de marketing.
Isso. Foi. Foi em algumas oportunidades, né? Desde 89, a primeira passagem. O pai trabalhou com o Odoni lá em 89, trabalhou com o Cacalo, acho que com o Koff também chegou a pegar, com o Odoni de novo. Acho que com o Romildo agora não chegou.
E ele te contou algumas histórias assim que tu possa compartilhar com a gente?
Cara, aí tem histórias, né? Pô, eu lembro algumas. O pai sempre foi muito fã da geral também, né? Então, assim, aí ainda mais naquela época que eu era mais ligado lá, enfim, ele abraçava muito aquela questão do castelhano, aquela coisa, né? Então, pô, se tu parar pra lembrar, lembra que teve aqueles uniformes, o azul celeste branco, tinha o azul celeste preto, que eram justamente, né, coisas pra homenagear a Argentina, Uruguai, aquela coisa, tudo aquilo surgiu naquela época, era o pai que tava lá, entendeu? Porque ele sabia que aquilo vendia muito bem para a torcida, especialmente naquele momento em que a torcida tava, né, naquela questão da geral, que até antes era alma castelhana, aquela coisa que chamavam, e vendia, enfim. E aí, pô, eu lembro de algumas vezes chegar, o pai olhava assim: ah, me ajuda aqui, o que que tu acha? Porque muitos designs passavam pelo clube de camisa, sabe? Pelo menos na época do pai, assim, ele tinha o cuidado de não deixar na mão. O design do uniforme não vai ficar na mão da empresa distribuidora, entendeu? Vai partir do clube. Então, pô, eu lembro aquela camisa de 2009, não sei se tu vai te lembrar. Pô, eu achava esse uniforme muito, muito a fuder, assim, tipo, porque eu gostava desse tom de azul, entendeu? Eu lembro que tinha uns protótipos, assim, com algumas mudanças e tal, ele pedia minha opinião, o que que achava e tal. Isso era bem legal. Até tava vendo aqui, ó, 2009, acho que era a 2, que era branca com as listras azuis celeste também, sabe? Tipo, tinha muito essa pegada que casava com o momento ali da geral, aquela coisa, e a gente, puta, aquela Libertadores de 2009 me veio na cabeça agora. Então, assim, né, acho que essa leitura de momento também da torcida é legal. Porra, lembra da camisa preta, aquela do. Aí na época era 2005, né? Ou 6, enfim. Que também surgiu da torcida, lembra? Aquela ideia de fazer a camisa preta da Puma, acho que foi a primeira camisa preta que saiu. Porra, aquela camisa era linda.
Ela tinha até um nome chamado, era Shadow Knight.
É, cheia das balacas. Mas, porra, eu achava muito a fuder aquela camisa, assim. E ela saiu da torcida, né? A ideia e a pressão, e vamos fazer, e saiu, sabe? Então, assim, cara, não tem como fazer marketing em clube sem ouvir a torcida, assim, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião pessoal, não tem a ver com meu pai nem nada.
Não concordo, acho que tem que conhecer a torcida.
Exato, e ler o momento, entendeu? Tem que ler o momento que a torcida tá passando, assim, às vezes, né? Então, e aproveitar essas oportunidades. Mas, enfim, não é a minha área também, isso é só a minha opinião leiga sobre o assunto.
Mais alguma coisa de história, alguma coisa assim sobre do teu pai, que teu pai possa ter contado?
Cara, bom, da história da inauguração da Arena, né? Na verdade, assim, não foi o marketing do Grêmio per se, né, que organizou efetivamente, enfim, porque já tinha, né, a questão da Arena Porto Alegrense, enfim. Mas eu lembro que o sonho do pai era botar um AC/DC, assim, pra abrir, sabe? Era uma coisa grandiosa, assim, isso aqui. E, cara, aí a gente volta aquela coisa, porra, tá, é o que a gente quer e tal, mas, né, é difícil, vai ver a agenda dos caras e valor, o que que vai fazer, vai fretar um avião pra trazer os caras pra cá, né, e só pra isso, ah, tá, é, não sei quantos milhões, cara, né, tipo, merecia, mas, né, não tem como, a gente sonha muito alto. E eu acho que até, eu lembro que ventilou o nome do AC/DC e tal, porque realmente, né, se pensava. E aí o pessoal disse, ah, dormi com promessa de AC/DC, acordei com o Blue Man Group. Né? Cara, às vezes não é fácil, assim. E essa, acho que o Blue Man Group até nem veio do Grêmio, acho que foi da organização da festa lá mesmo. Então. Mas assim, aí eu volto naquela história, né, tu é um alvo tomando pedrada de tudo que é lado, assim, porque tudo vai ser criticado, por mais que seja bem feito, alguém não vai gostar e vai criticar, e vai ter mais gente que também... Então, assim, cara, tem que saber conviver, e eu acho que a grande virtude é ouvir e tentar melhorar, né, no que realmente cabe.
Ouvir a torcida, né?
Exato, porque a torcida é a razão do clube, é ela que importa, né?
Uhum. Então, depois, se tu lembrar de alguma outra história que não seja do dia a dia de Grêmio, junto com teu pai, assim, pode voltar e falar.
Vou te dar uma, aí não tem a ver com marketing, mas é uma memória, assim, curiosamente ontem eu jantei com os meus pais e eu tava falando com ele, eu disse, porra, pai, tu lembra que em 2005 tava eu, tu, o vô e o Tite sentados na arquibancada do Canindé vendo Grêmio Portuguesa na Série B. Cara, o pai parou assim, olhou e disse, puta, é verdade. Cara, o Tite na época, acho que ele tava treinando Corinthians, ele foi ver o jogo conosco lá, foi ver o Grêmio, cara, sentado na arquibancada. Eu, o pai, o vô e o Tite sentado no meio da torcida. A gente teve que passar pelo meio da torcida da Portuguesa lá. Eu não sei porquê, era uma confusão pra entrar no estádio. E, cara, o Tite lá sentado no cimento com a gente, entendeu? Vendo o jogo e tal, ganhamos aquele jogo. Tem uma foto que circulou depois do Anderson com o chapeuzinho da geral dentro do vestiário, até eu que tinha dado pra ele tirar a foto, é. Então essa é uma história que eu guardo com carinho, assim, que envolve meu pai, meu avô e ainda o Tite. Tite que, agora lembrando, era um dos bruxinhos do vô. Bah, o vô adorava o Tite. E acho que o Tite também... Filipão também, bastante.
Então a gente pode ir praticamente quase finalizando o podcast. Podemos ir para a segunda parte do podcast, que são dias de Grêmio inesquecíveis. Aqui pode ser aquele Grêmio, jogo que tu viu em casa, mas foi inesquecível por algum motivo, ou aquele que tu foi pro estádio, chegou 9 horas da manhã e não sabe nem como voltou para casa. Então pode contar quantas histórias tu quiser. Podcast é teu.
Cara, pra mim, tem um jogo muito, muito, muito inesquecível que eu falo, e às vezes tem a gurizada que briga comigo, que acha que eu tô viajando, mas pra mim é um dos jogos mais importantes da história do Grêmio. E não, eu não vou falar da Batalha dos Aflitos, porque seria clichê demais. Que essa é a concurso, né, óbvio. Mas, cara, o Grenal do Gauchão de 2006, aquele gol de nuca do Pedro Júnior. Eu tava lá, tava com um bumbo na mão, tocando lá, e cara, quando aquela bola entrou, eu tenho um flash, assim, porque foi um descontrole tão grande, tão grande, tão grande, assim, eu lembro de gritar tanto, e quando eu parei de gritar, começou a me subir uma dor, assim, pelas costas, foi subindo, 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 até minha cabeça, tipo, ah, eu tô tendo um troço aqui, cara, tô tendo um AVC, sei lá, eu achei que eu tava morrendo, eu juro. Porque eu acho que eu gritei com tanta força, sabe? Aquela coisa, deve ter faltado oxigênio. Sei lá eu o que aconteceu, cara. Porque aquilo ali foi uma libertação, sabe? Aquela nossa, a nossa redenção de fato, assim. Porque os caras estavam bem, né? O Inter vinha bem, aquela coisa, tava com o time ajeitado. E a gente, recém voltando da B, do jeito que foi, né? todo aquele sofrimento e tal, e a gente vai lá e ganha deles, ganha o gauchão dentro da casa deles. Cara, pra mim aquilo ali forjou de fato, aquilo ali fechou, entendeu? A cicatriz, assim, cicatrizou de vez, e tanto é que no ano seguinte nós já estávamos numa final de Libertadores, sabe? Então, assim, ganhar aquele gauchão foi muito importante, muito importante. Eu acho que dá pra comparar com o que a geração anterior sentiu lá em 77, entendeu? Também era um Grenal, também, é aquela coisa de tu virar o fio, saca? Porra, saímos da B, tá aqui, ó, ganhamos dos caras, tamo de volta, o Grêmio tá aqui de novo, entendeu? Vão tudo se fuder. Eu acho que foi isso, assim, sabe? Então esse jogo, pra mim, eu guardo como, assim, com muito, muito, muito carinho, porque eu acho que ele foi muito importante pra história, pro Grêmio como instituição, assim. E é engraçado, né, porque a gente, se tu vai ver, assim, muitos dos jogos que tem esse papel na história do Grêmio e até do Inter, elas envolvem o outro, né? Então, assim, cara, eu sou puta corneteiro, adoro cornetear colorado e aquela coisa, bababá, mas, cara, eu sou da tese de que os dois se complementam e fazem, entendeu? A rivalidade faz os dois clubes serem grandes, saca? Talvez eu tenha essa influência do meu avô, que sempre foi um cara que nem corneta toca, assim, sabe? Ele sempre foi muito respeitoso e tal, até por causa dos irmãos dele. Então, ele cresceu sabendo fazer essa distinção, e acho que talvez eu tenha incorporado um pouco só, desse lado, assim. Eu sei, eu corneteio, eu brigo, eu xingo, seco, beleza. Mas, cara, por exemplo, pô, tava pensando esses dias, até comentei com a minha mulher, opa, olha a situação do Cruzeiro. Cara, imagina o atleticano, tá? O atleticano tá dando risada, tá? Cara, se o Cruzeiro cai pra C, ou sei lá, sabe? E fecha as portas, acabou o Cruzeiro. Cara, tu acha que isso é legal pro atleticano, assim? Primeiro, acabou a tua corneta, né? Porque, tá, vai, a tua corneta vai ser só, meu, tu nem time tem mais. Tá, e aí? Qual é a, sabe? Então, assim, tu vai ter que achar um novo rival. Porra, aí, eu acho que isso não é legal, assim, né? Ah, eu quero que acabe, que o Inter vá à falência, acabe. Cara, não. Eu não quero.
Não,
eu não quero.
É só a capenguinha ali que tá legal.
Deixa mal das pernas aí, passando umas vergonhas, beleza. A gente dá risada. Não, não tô dizendo que eu quero que o Inter volte a ganhar título. Não, longe disso. Né? Nem perto. Mas também não precisa acabar, entendeu? Deixa ali, porque esse... Porra, o bom de ganhar Grenal é pra tu tocar a corneta, sabe? É tu chegar no teu amigo colorado e dizer, qual é que é? Cada um é 11. Porra, se tu não tiver isso, né? Não tem Grenal pra começar. Então, assim, e aí voltando, né, essa história do Pedro Júnior de cabeça, tu vê como o Inter é importante pra gente também, porque sem o Inter a gente não ia ter esses momentos pra lembrar e pra cornetear e pra, né, se emocionar lembrando. Bom, então esse gauchão, cara, pra mim, eu anotei aqui alguns jogos, dias de Grêmio, enfim, que me marcaram. Por exemplo, Libertadores de 2007, aquele jogo de volta contra o Santos, pra mim aquele foi o jogo mais nervoso que eu acho que eu já vi na minha vida, porque eu não tava morando aqui, então eu tava vendo o jogo pelo notebook no linkzinho, com delay. Aí tava eu, mais dois amigos gremistas, e um amigo colorado que também tava morando, tava em Londres na época, eu morava lá. E aí, cara, era nós, começou o jogo, foi o Diego Souza, inclusive, né, que fez o primeiro gol, aquela coisa, comemoramos e tal, disse, pô, tranquilo, o colorado com cara de bunda, aquela coisa. Cara, daqui a pouco o Santos começou, empatou, 2-1, o Zé Roberto jogando pra caralho, acabando com o jogo. Não sei se tu te lembra desse jogo, cara, tava 3-1 já o jogo, eu acho, se eles fizessem mais um, não estava ralado. E nós tomando pressão, cara, eu senti meu coração, assim, saindo pela boca, tipo, vou passar mal aqui, porque eu não sei o que tá acontecendo, né, eu tô vendo um jogo com delay, tem um colorado aqui secando no meu lado, vou matar ele. Ah, meu, que jogo nervoso, assim, eu tenho essa lembrança como, acho, pelo menos que eu me lembre, assim, é o jogo que eu mais fiquei nervoso na minha vida, assim. 2-0 a ida no Olímpico, contra o Santos, nós tranquilinho, e aí começou o jogo lá, fizemos um gol, pô, né, e os caras fizeram 3-1, mais um gol, nós tava fora, era isso aí. Então, assim, esse jogo foi foda, foi muito nervoso. Cara, um jogo que. E aí, de novo, a gente vai voltar para um Grenal, mas que para mim também tem um sabor muito especial, aquele Grenal do Centenário em 2009, também de virada, Maxi Lopes, Souza e Maxi Lopes. Maxi Lopes fez o gol da virada, não sei se te recordo, no Olímpico. Esse tava lá, enfim. Cara, aquele jogo para mim também foi muito importante, porque eles sempre tiveram, né, o Grenal do século, aquelas, né, aqueles sempre falam. E, porra, o Grenal que marcou os 100 anos da história do Grenal foi nosso, de virada. O Castelhano lá fazendo gol, pulando, sabe? Eu gostava pra cacete do Maxi Lopes.
E tu te lembra assim do. Assim, não sei se tu costuma fazer pré-jogo, costuma chegar antes.
Sim. Cara, hoje em dia, sim, tá? O que acontece? Eu tinha toda aquela época lá da geral e tal, eu fui morar fora. Aí eu voltei em 2008 e tal, até fui voltar e, cara, é engraçado, assim, em um ano a gurizada tinha mudado, assim, não era mais os mesmos, sabe? Tipo, não sei, comecei a achar meio estranho, assim, e acabei me afastando um pouco mais ali, e aí, cara, eu pensei assim, porra, vou, sabe Deus quanto tempo eu ainda tenho com meu vô e tal, e naquela época ainda, graças a Deus, tive muitos, muitos anos ainda com ele, né? Mas, cara, vou voltar a ver o jogo lá em cima com ele e tal. Saudade de fazer isso. E aí, 2008, 2009, até a Arena, eu voltei a ver os jogos lá em cima. E aí eu acabava indo mais perto, assim, não tinha perdido um pouco do pré-jogo, na rua ali na volta. Isso agora, hoje em dia, voltou, né? Na Arena, já voltei a fazer o pré-jogo ali na Isa, ali na sede. E aí, então, assim, nessa época não lembro tanto do pré-jogo, né? Tô falando mais dos jogos, enfim, mesmo.
E como é que era ser da geral no início da geral?
Cara, era muito a fuder, porque a gurizada era tudo meio. Porra, eu vi o Duker pegava junto lá no início. Eu gosto de contar isso, acho muito legal. Eu vi o Duker crescer, digamos assim, né? Profissionalmente ali, ele chegar aonde ele chegou, cara, vi ele desde o início ali começando, entendeu? Começando, tirando as fotos da galera, da torcida e tal. Daqui a pouco ele foi para uma câmera melhor, papapá. Quando eu vi ele, o Duker virou o Duker. Então, assim, tinha uma gurizada, sabe? Pô, Rodrigo Adams, que tá hoje aí na Atlântida e tal. O Digo pegava com a galera ali, entendeu? Tava no meio. Tem umas figuras aí que estavam sempre lá, né? Enfim, próprio alemão, sei lá, Marmita, né? Beijo, Marmita, se estiver ouvindo aí. Marmita, figuraça. Tava sempre lá, enfim, essa gurizada, a gente tinha o Duduro, gurizada aí que hoje tá no Twitter aí, inclusive e tal. Pegava junto lá, era uma época. Amizade forte, assim, acho que a gurizada continua e ainda não sei, eu realmente acabei me afastando mais, assim, do dia a dia ali mesmo.
Inclusive, um abraço pro Duduro que virou imprensa de Grêmio. Bah,
Eu tô vendo,
jurei crescer, agora sou imprensa de Grêmio. Que
tô vendo.
é, hein?
Ah, o homem tá estudando ainda, esses dias tava com os livrinhos ali, né? Te mete.
Ah, tá louco. E se lembra de mais alguma história de dia de Grêmio que possa contar pra gente?
Bom, mas aí não é no estádio, cara. Essa eu casei, pá, 2016 para mim é um ano muito, muito inesquecível, porque é muita coisa na vida. Eu casei em 2016 com a minha esposa, que acho que é mais louca que eu pelo Grêmio.
Achou nas arquibancadas?
Cara, pior é que sim. Bem dessa época aí da geral e tal, ela me conhecia de lá e tal, aí eu ficamos uns anos, né? Nos encontramos uns anos depois e ela me conheceu no Olímpico, assim. Engraçado
Que
isso.
legal.
É. Mas enfim, casamos em 2016 e a gente foi pra Lua de Mel, aquela coisa. E, cara, nós jantando no hotel lá da Lua de Mel, Palmeiras e Grêmio, volta da Copa do Brasil, 2016. E não tinha TV, não tinha rádio, não pegava nada. Cara, nós os dois jantando e eu com o celular só no Twitter. Só no Twitter. Puxando para baixo, só pra, né? Aí, pá, gol do Palmeiras. Aí, pá, aquela coisa, nós jantando, assim, ah, era pra tal, uma alegria, tava os dois com a cara de bunda, assim, bebendo, afogando as mãos, ah, que merda e tal, e, porra, 2016, a gente ainda tava na fila, né? Nós tava ali. Cara, daqui a pouco eu dei um grito no meio do restaurante. Estava nas Bahamas lá, não sei o quê. Feito! Ô, meu, cara, pensa o restaurante inteiro, parou assim, olhou. E eu, pai, eu tava com a camisa do Grêmio ainda. Disse, ah, foda-se, né? Podem me olhar o que quiser. Cara, nós comemorando, assim, cara, o Twitter, porque alguém botou no Twitter, feito, não sei o quê, sabe? Dia de Grêmio, à distância, no Twitter e gol do Cebolinha. Então, assim, foi um dia de Grêmio atípico, de longe, mas, porra, quantos torcedores, né, acompanham de longe aí, que o pessoal que não mora, mora fora, essas coisas, e sempre se vira, se dá o jeito de ver, de acompanhar, então, me senti um pouquinho na pele dos caras aí. Esse dia foi legal.
Que legal. Mais alguma história?
Cara, recentemente, aí não é uma história feliz, né? Mas não deixa de ser, dia de Grêmio não significa que seja só um dia de alegria, de felicidade. Agora, no Rio, jogo da volta do Flamengo. Porra, foi um puta de um dia de Grêmio até a hora do jogo. Porra, foi fantástico. Aí, mais um beijo pro Dudu, que tava duro lá também. Gurizada toda na beira da praia, concentração, aquela coisa. Chegando no Maracanã, velho. A torcida do Grêmio dentro, assim, na área da Copa, das Copas ali, né? Cara, tava uma loucura, assim, um transe coletivo, a gurizada cantando, pulando, todo mundo completamente bêbado. Foi foda, assim, porque era pra ter sido diferente, né? Mas aí acontece.
Mas vale pelas amizades de Grêmio, né?
É, faz parte, não deixa de ser, né? É um dia de Grêmio que não acabou feliz, né? Nem sempre acaba.
Então chegamos ao fim de mais um episódio de Dia de Grêmio. Rafael, foi sensacional te ter como convidado. A pergunta que eu faço inicialmente sempre é como o Grêmio entrou na tua vida, e fazendo isso pra ti é muito especial, né? Porque o Grêmio praticamente já nasceu dentro do estádio, né? Então foi sensacional escutar as histórias do teu avô, do teu pai, as tuas, de uma família de Grêmio. E saber que a família realmente vive o Grêmio. Tu vivenciou até o início da geral, vivenciou várias histórias com o Grêmio. E é isso, é o Grêmio e sua gente. Muito obrigado por ter aceito o convite.
Feito, Crespo. Eu que te agradeço, cara. Foi um prazer, uma honra. Sempre bom falar de Grêmio, ainda mais com quem vive o dia a dia aí, né, da torcida, e como tu fala, o Grêmio e sua gente, e tamo aí, que precisar, qualquer coisa, tô à disposição, tá certo? Forte abraço pra todo mundo, mais um especial pro Duduro aí, que já o novo professor, tá certo? Abração, meu velho.
Era isso, dali Grêmio, e tchau!